Espaço Entrevista, para ouvir aos sábados depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista, a atualidade local e regional em análise na tua rádio.
Estamos de regresso para mais um Espaço Entrevista, aqui na Voz de São Jorge. Hoje, em conversa com o Padre Dinis Silveira, é o auditor do Tribunal Eclesiástico para as Ilhas do Pico Faial e São Jorge, que recentemente esteve na Ilha de São Jorge no âmbito das sessões de esclarecimento da nulidade matrimonial. Ora, Sr. Padre Dinis, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar connosco neste Espaço Entrevista da Rádio Lumena, a Voz de São Jorge. De que é que se trata exatamente, então, este processo de nulidade matrimonial? Boa tarde.
Boa tarde. Aqui há uns 2-3 anos atrás, ainda quando cá estava na ouvidoria, portanto constituísse aqui o gabinete jurídico da ouvidoria, isto é, era um gabinete constituído por mim e pelo Padre Sandro. Eu sou o auditor do tribunal nomeado para São Jorge e agora continuo com esta função, sou auditor do Tribunal Eclesiástico para as Ilhas do Faial, Pico e São Jorge. Portanto, daí a minha presença cá, mesmo depois de já ter saído. Portanto, tenho à minha conta esta coordenação, seja, por um lado, fazer estas sessões de esclarecimento para quem quer iniciar o processo, seja, portanto, como auditor no sentido de, nos processos, vir ouvir as partes, sejam as partes ou as testemunhas que estão implicadas nos processos de nulidade matrimonial. E, de facto, nestes 8 anos e meio que aqui estive, foram umas boas dezenas de pessoas, de casais, a quem conseguimos regularizar a sua situação. Portanto, isto era uma coisa que costumávamos fazer uma vez por ano, com os casais que entendiam fazer a nulidade durante aquele ano. Era um encontro anual, onde se explicava, assim, em traços largos, o processo, o que é preciso fazer, quais os motivos que se podem invocar para se pedir a declaração de nulidade, e aqui gostaria de precisar...
Exatamente, não se trata de, digamos assim, anular de vez a questão
porque
do
um casamento que é válido, não se pode anular, porque vamos à Escritura, não separa o homem e o que Deus uniu. Portanto, um casamento que, entre dois batizados, pressupõe-se, e goza do favor do direito, pressupõe-se que é válido e nenhuma autoridade humana o pode fazer. O que é então este processo e como é que ele se desenvolve e as razões que se podem invocar? Portanto, em primeiro lugar, trata-se de um processo jurídico. Portanto, a Igreja tem o seu próprio ordenamento jurídico, portanto, tem o Código de Direito Canónico, este conjunto de 1752 leis, e uma parte concreta, portanto, que tem a ver com os sacramentos, outra com o processo jurídico em si. E no caso, portanto, instala-se um processo junto do Tribunal Eclesiástico da nossa diocese, onde se pede que o Tribunal verifique se aquele casamento foi ou não válido, que é completamente diferente de anular. Então o que é que acontece? Portanto, trata-se, como disse, de um processo jurídico, onde as pessoas introduzem uma causa e onde explicam mais ou menos, assim, de forma muito breve, aquilo que foram as circunstâncias do casamento e da falha dessa união, e depois se justifica com o direito. Portanto, eu quero acusar de nulidade o meu matrimónio com base nesta lei, nesta lei, nesta lei, e que são para aí entre 25 a 30 casos que se podem invocar como nulidade matrimonial. Depois a causa é introduzida, vai para o tribunal, o juiz constitui uma... aceita a causa, depois constitui um conjunto de pessoas para avaliarem a causa, portanto o juiz instrutor, o defensor do vínculo, que é aquele que vai defender o matrimónio em tribunal, e portanto, a causa começa. Bom, como disse, para os cristãos o matrimónio nasce de duas pessoas hábeis, ou seja, que têm as condições para se poderem casar, e nasce justamente da mútua doação, isto é, o que faz o casamento não são alianças, não são festas, não são bênçãos, nada disso, mas o que faz o casamento é a entrega um ao outro daquelas duas, daquele homem e daquela mulher. Portanto, este consenso é o que faz o casamento. Então, o que é que o processo jurídico faz? Ele verifica se houve ou não algum vício que torna aquele consenso inválido. Ou se as pessoas tinham todas, se eram verdadeiramente hábeis, tinham todas as condições para poderem casar. Motivos que nós podemos então aduzir para declarar um casamento nulo. Por exemplo, a imaturidade, que é o Cana 1095, parágrafo número 2, que diz que as pessoas que carecem de suficiente uso de razão para entender o que é realmente o matrimónio e as suas obrigações, as suas qualidades e as suas obrigações próprias do matrimónio, como é a fidelidade, como é a unicidade, como é a indissolubilidade, a fidelidade também, e o próprio sacramento, contraem invalidamente o sacramento. E isso nós podemos provar em tribunal, não só pelas testemunhas que podem provar que efetivamente aquela pessoa não tinha a maturidade suficiente, mas também até através de provas documentais, como são, por exemplo, relatórios psicológicos. E, de facto, este argumento para pedir a nulidade matrimonial é dos que mais se usa, porque efetivamente nota-se na sociedade um amadurecimento das pessoas cada vez mais tardio. E consegue-se provar que no momento do matrimónio, muita gente casa ou contrai matrimónio sem aquela maturidade suficiente para casar. Este é, por exemplo, um...
Mas uma pessoa, quando casa, tem consciência do que está a fazer, não?
Ou não.
Neste
não.
Caso, não.
Ou não. E consegue-se provar, consegue-se provar por não. E, por exemplo, por razões também externas, por exemplo, o consumo de droga. Pode-se provar em tribunal que a pessoa não... Não gozava da totalidade das suas faculdades por estar, pelo seu ser estar perturbado, por exemplo, pelo consumo de droga ou por uma deficiência psicológica e por aí adiante. Depois temos outros argumentos, como por exemplo o dolo, enganar a outra pessoa, por exemplo, a exclusão ou simulação do casamento, por exemplo, as pessoas que vão para o casamento dizendo isto é só enquanto der. Está a excluir uma das propriedades essenciais do matrimónio, como é, por exemplo, a indissolubilidade. O casamento é um, e sendo válido, não se pode anular. Portanto, se uma pessoa vai para lá, por exemplo, dizendo isto é só enquanto der, está a excluir uma das propriedades essenciais, portanto, não há matrimónio. Ou então, se uma pessoa exclui, por exemplo, a fidelidade, o facto, o matrimónio implica a fidelidade ao outro cônjuge. Se a pessoa exclui essa propriedade essencial, o casamento é inválido. Por exemplo, ou se uma pessoa vai casar e reiteradamente diz eu não quero ter filhos, aquele casamento é inválido porque a prole, chama-se a exclusão da prole, a prole é uma das propriedades essenciais do matrimónio.
E com estas... Ou seja, há várias razões que podem levar a essa nulidade. Essa nulidade, não é?
E foi isso que nós fizemos, explicar uma por uma e como é que se desenvolve o processo, o que é preciso, etc. De maneira que, portanto, as pessoas olhando para a sua própria situação, à luz de tudo aquilo que eu acabei de dizer, podem chegar à conclusão, bom, tem fundamento ou não tem fundamento? Se tem fundamento, deixamos o processo andar. Se não tem fundamento, claro, não tem fundamento.
E dos casos que, ao longo destes anos, que têm sido apresentados estes casos de nulidade, o que é que leva as pessoas a fazer isso?
O facto de quererem regularizar a sua situação, portanto, como disse, é um tribunal eclesiástico, portanto, é um tribunal para os católicos e para as pessoas que, efetivamente, querem viver a sua fé e que, de alguma forma, também, a sua consciência os leva a procurar uma solução para aquela situação, para as quais, muitas vezes, as pessoas não têm culpa. às vezes, por exemplo, outro motivo que se pode pedir a nulidade do matrimónio, por exemplo, é o facto de ser levado ao matrimónio por obrigação. Vamos imaginar, a pessoa ficou grávida e casa por pressão da família ou pressão social. Quer dizer, a pessoa não gozava de uma total liberdade, casou por pressão. Portanto, enfim, a pessoa olha para a sua própria vida, para a sua própria situação e vê ali um problema que quer resolver. E a Igreja, com isto, o que quer é solucionar estes problemas que infelizmente, acontecem na vida das pessoas. Uhum. E alegro-me bastante que, ao longo destes 8 anos que temos feito este trabalho aqui, ou pelo menos eu um pouco mais responsável por isso, já foram muitas dezenas de casos que conseguimos resolver. Ainda nestas últimas semanas vieram mais 2 casos com sentença positiva, em que agora as pessoas podem, efetivamente, resolver a sua vida, contrair segundas núpcias, porque o primeiro matrimónio, independentemente da razão que foi invocada, foi declarado nulo. Repito, a Igreja não anula casamentos, a Igreja faz um processo.
Pois, a questão é essa, que anula-se um para a pessoa voltar a casar novamente.
Não,
mas não é bem assim que acontece.
Não há anulação, porque um casamento sendo válido não pode ser anulado. O que a Igreja pode é fazer o tal processo.
É que não é fácil de perceber às vezes, mas se anulamos um, como é que não estamos a anular para casar novamente?
Sim, sim. Mas a Igreja não anula. O que a Igreja faz é um processo para verificar se o casamento primeiro foi ou não válido. Se foi válido, ponto final, parágrafo. Se não foi válido, a Igreja convida. Olha, este
dar
casamento,
uma segunda oportunidade à pessoa, digamos isso, assim, às pessoas.
Este casamento foi nulo, portanto nunca existiu. A pessoa está hábil, portanto já não tem vínculo nenhum, está hábil a poder casar outra vez.
Uhum. Isso é dar a tal segunda oportunidade, digamos assim, às pessoas poderem fazer a sua vida com normalidade.
Pronto. E é portanto, esse é o grande objetivo deste gabinete jurídico, que está intimamente ligado ao Tribunal Eclesiástico da nossa Diocese, com sede em Angra, e que depois tem em cada ilha um auditor que faz a ponte entre o Tribunal e os fiéis. Portanto, e é este trabalho que temos vindo a fazer, um trabalho silencioso, um trabalho que não dá nas vistas e pouca gente, só os interessados é que sabem, mas que, ao fim e ao cabo, e é de uma grande alegria, portanto, a pessoa recebe a sentença e, efetivamente, veja a alegria de poder resolver a sua vida, de pôr, muitas vezes, um ponto final num capítulo da sua vida que foi, muitas vezes, doloroso, com sofrimento para as partes, mas também às vezes para filhos, quando existem. Quer dizer, é uma maneira de pormos ali de virarmos a página. Portanto, não é de pôr um ponto final no sentido em que aquela parte da vida será sempre parte da vida daquela pessoa. No entanto, vira-se uma página e a pessoa vai à sua vida e termina a sua vida e regulariza a sua situação, vive em paz com a sua consciência.
Esta é também uma situação importante para a Igreja de digamos assim, atrair os fiéis, até porque sabe-se, muitas vezes as pessoas afastam-se por diversas razões, esta seria uma delas, pessoas que estão divorciadas e acabam por se afastar, levam o afastamento dos próprios filhos. Isto é também uma forma de voltar a trazer essas pessoas até
obviamente
à casa-mãe?
Obviamente que sim. Aliás, como disse, são situações muitas vezes dolorosas, que trazem consigo muito, muito sofrimento, e a Igreja não pode ficar alheia ao sofrimento dos seus filhos. Portanto, não é sobretudo uma resposta a estas dificuldades que são grandes, que são atuais, que são graves, que comportam muitas vezes um drama muito grande. Mesmo a pessoa sofre com a sua própria consciência, se é uma pessoa de prática e vê a sua vida assim, com este grau de dificuldade, claro que pronto, tem aqui uma oportunidade de refazer a sua vida e de voltar portanto, a uma certa normalidade, digamos assim. No entanto, não podemos pôr a cabeça na areia como faz a avestruz, é um facto que existe este problema, que existe cada vez mais, infelizmente, e que, no meu entender, e pela experiência que eu tenho destes anos todos de fazer um acompanhamento, é fruto, sobretudo, de uma grande falta de maturidade. Nós vamos a ver, a grande maioria dos casos, vem um pouco por aí. E, de facto, a pessoa...
Não pensar bem na ação, ter aquela vontade de eu quero casar e eu preciso de casar e...
Pronto, eu quero casar porque quero sair de casa dos meus pais, eu quero casar porque ficou grávida, quero casar porque me quero libertar do julgo deste ou daquele, assim, ou quero casar porque houve uma paixão louca de dois ou três dias, depois quando acordo e o que é que eu fiz, portanto...
E hoje em dia é cada vez mais assim?
Sim e não.
Eu pergunto isto porque os padres também têm o seu...
Sim e não.
Fazem na preparação do próprio matrimónio, também há um período preparatório.
Sim, sim.
Também é possível perceber essas situações, não é?
Sim e explico. Sim e não. Porquê? Porque, efetivamente, as pessoas casam... Eu não digo que casem menos, mas casam mais tarde. O que leva a que, pelo menos, tenham outra maturidade. Também, por outro lado... Continuam a existir casos de pessoas que, pronto, acabam por contrair matrimónio só porque sim, só porque fica bem, por uma razão social, porque a festa é fantástica e tudo mais. Mas depois, quando se vai ver...
Estão a esquecer-se da essência.
Sim, e das obrigações e daquilo que implica ser casado, o cuidado do outro, o cuidado dos filhos, o dever da fidelidade, o dever da unidade do matrimónio, etc., etc., por isso, e que nós vamos constatar em muitos casos, é que, efetivamente, em muitas pessoas, faltou esta maturidade. E depois também, que a jurisprudência vai cada vez mais falando nisso, que é a questão da fé. Até que ponto a fé é ou não importante para a validade do matrimónio? Portanto, isto ainda está muito no estudo dos teólogos, dos canonistas, etc., mas vivemos numa sociedade cada vez mais secularizada e há muita gente que efetivamente casa sem fé. Casa porque um tem fé e gostava muito de casar na igreja, etc, etc, e casa para fazer a vontade. Agora, o que se pergunta é, um tem fé, um outro não tem fé, um casa porque sim e o outro casa só porque para fazer a vontade, será aquele casamento válido? Tem ali a matéria suficiente para que o casamento seja válido. Portanto, é uma discussão que hoje em dia está em cima da mesa e que, mais cedo ou mais tarde, passará um pouco para a prática. Mas
na dúvida, o que é que se faz?
Na dúvida...
Difícil se falar, não é?
Em dúbio pro réu, como diz o direito. Na dúvida, o favor do direito vai para o matrimónio. Portanto, quando há dúvidas, prevalece o matrimónio. De maneira que...
Qual é o conselho que dá aos jovens? Que se preparem bem.
Portanto, o segredo de um bom casamento está precisamente numa preparação. E no meu entender, na experiência de 18 anos de padre, é o fundamental, a preparação, nem sequer é, por exemplo, preparar bem a festa, e isso que também é importante, mas é esta preparação... Para mim, o essencial é que as pessoas se conheçam. Para que depois, no dia a seguir ao casamento, a pessoa não acorde e diz: eu não casei com esta pessoa, eu não conheci esta pessoa. Porque depois, daí, talvez repescar uma coisa muito importante, que é o namoro. O namoro é um tempo fundamental para que a pessoa se conheça. Porque depois quer-se fazer muitas coisas durante o namoro, que nós sabemos o que é, e depois as coisas fundamentais, como... Quem é outra pessoa, de que é que gosta, qual é o seu feitio, até que número é que calça, ou que cor é que gosta, ou o clube de futebol, ou a cor do vestido que gosta mais, que depois são coisas fundamentais para a vida que está para além do matrimónio, que no fundo é o conhecimento da própria pessoa. Eu estou a casar com fulano ou cicrana, mas sei com quem estou a casar, porque conheci essa pessoa. A não ser que a pessoa... enganou e fez dolo, e aí a gente também pode... porque, olha, pensava que estava a casar com fulano, mas ao fim e ao cabo aquele fulano é outra coisa completamente diferente que ele me escondeu. Portanto, e o dolo é um dos argumentos que podemos invocar para a nulidade. Portanto, O grande conselho é que as pessoas se conheçam e que se conheçam de uma forma profunda, verdadeira. E quando digo conhecer-se, é conhecer as coisas boas, mas também as coisas menos boas, os defeitos, para depois saber lidar com eles, para não haver surpresas. Porque depois, quando a vida começa assim a ser um pouco mais chata, quando começa a ser exigente, quando passa...
Quando surgem os primeiros problemas, não é?
As pessoas paralisam e a primeira coisa que fazem é cada um para o seu lado. Primeiro porque perderam a capacidade de diálogo, porque não se conhecem, parece que estão a dialogar com um estranho e as discussões partem para a violência verbal e infelizmente também física. E pronto, depois entra-se numa espiral, numa aventura sem retorno que não leva a lado nenhum. Mas quando as pessoas são capazes, quando já se conhecem bem, quando são capazes de entender o outro, e mutuamente. Portanto, mesmo diante das dificuldades, não, eu casei com este fulano ou com esta fulana, mas eu já sabia, portanto, também sei como é que posso, de alguma forma, inteirar-me desta questão e tentar resolvê-la. Portanto, a preparação passa, sem dúvida nenhuma, por um conhecimento da outra pessoa. Portanto, e se não há tempo, se não há espaço para que as pessoas se conheçam na sua totalidade, depois o resultado final é muitas vezes um naufrágio da própria relação.
Uhum. Para quem necessite desta declaração de nulidade, como é que pode e como é que deve fazer?
Pronto, a primeira coisa que deve fazer é dirigir-se ao seu pároco, ao pároco da sua paróquia, e dizer, olha, eu estou nesta situação assim, estou interessado em iniciar o processo de nulidade matrimonial. Depois ele vai encaminhar para mim, e às vezes que vem cá a São Jorge, reúno com a pessoa, tento perceber, através da história, se tem ou não fundamento jurídico para podermos avançar, tendo, fazemos o documento introdutório do processo, que se chama libelo, onde se identificam as partes, onde se expõe um bocadinho, onde se expõem os factos, onde se junta o direito, ou seja, as normas em que se baseia as razões para pedir a nulidade, faz-se uma lista de duas testemunhas, pelo menos, mas alguns documentos, como por exemplo a certidão de batismo, a certidão de casamento, certidão de divórcio civil, se já existiu, etc. E manda-se este material todo para o tribunal. O tribunal acolhe, diz sim ou não, se pode aceitar, se não pode aceitar. Aceitando, é constituído então o turno dos juízes, que vai julgar a causa, e depois começa o interrogatório às partes. Primeiro há a parte autora, depois há a parte demandada, portanto, quem inicia o processo, a outra parte que é chamada a juiz. Ouvem-se as testemunhas. Se o caso, por exemplo, for psicológico e que sejam precisas perícias psicológicas, pode levar mais um bocadinho, porque é preciso contratar um psicólogo para ele fazer a análise dos documentos, etc. Ou então, se for um caso de tal maneira evidente, em que haja, por exemplo, provas documentais, relatórios médicos, ou então documentos escritos que a pessoa possa ter feito, possa ter deixado, não sei o quê, em que se prova com documentos válidos, verdadeiros, aí é o chamado processo breve, é muito mais fácil. Portanto, varia um bocadinho de situação para situação. Atualmente um processo desse está à volta de um ano. Portanto, o tribunal não é contínuo, portanto, a gente tem que juntá-los aqui, depois mandar, etc. E pronto, e o tribunal julga casos das novilhas, portanto, não... e só tem três juízes, portanto, é mais ou menos um ano que está a levar uma causa a ficar despachada.
A maioria das vezes que as pessoas procuram é para, neste caso, dar continuidade à sua vida, mas... casando novamente, casando ou é mesmo novamente. Só para, digamos assim...
Já apanhei de tudo, já apanhei de gente que não quis casar, mas também quis regularizar a sua situação, a ficar bem consigo e com a sua consciência, com diante de Deus também, e tem outras pessoas que querem regularizar a sua vida casando e tudo mais. Portanto, é sobretudo para que a pessoa possa regularizar a sua situação diante de Deus e diante da Igreja. Portanto, será assim por estas razões.
Muito bem. Sr. Padre, não sei se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar neste âmbito.
É sempre um gosto. Sempre um gosto vir aqui e voltar a São Jorge. Já estou há 2 meses aqui para a vizinha Ilha do Pico, mas é com gosto que cá volto. E sobretudo com esta finalidade de ajudar as pessoas. Como disse há bocadinho, ainda há coisa de 15 dias, 3 semanas, vieram mais 2 causas despachadas. E ver a felicidade, a alegria das pessoas em poderem regularizar a sua situação, isso é de facto uma satisfação enorme, portanto, e poder ajudar as pessoas neste particular dá uma satisfação enorme, portanto, junto o útil ao agradável, vir ajudar as pessoas e vir visitar esta ilha de que gosto tanto, que é São Jorge.
Agradeço a sua presença uma vez mais.
Obrigado eu, sempre um gosto.
Estivemos assim à conversa com o Padre Dinis Silveira, o auditor do Tribunal Eclesiástico para as Ilhas do Pico, Faial e São Jorge. Falámos sobre o processo da nulidade matrimonial. Já sabe que esta e outras entrevistas estão também em radiolumena.com.
Espaço Entrevista, para ouvir aos sábados depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista, a atualidade local e regional em análise na tua rádio.